Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos enveredar pelos caminhos da preguiça, assunto que o Catecismo da Igreja Católica trata em 3 artigos e dos quais veremos 2. O primeiro está no número 1866, onde se lê que os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou ainda ligados aos pecados capitais, que são 7, entre os quais a preguiça e a assídia. O segundo é o número 2094 do Catecismo, ensinando que se pode pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus, aí incluída a assídia ou preguiça espiritual, que chega a recusar a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. Na vida espiritual, cometemos o pecado da preguiça quando não zelamos pelos dons que recebemos de Deus. Segundo Frei Isidoro Massarolo, professor de teologia da PUC do Rio de Janeiro, a preguiça torna-se um pecado quando alguém não quer, por ato livre de sua decisão, participar da solução e resolução de questões inerentes ao seu contexto. É uma afronta aos dons que cada um de nós recebe de Deus para aprimorar sua vida e construir em comunhão uma sociedade no amor. A preguiça é citada várias vezes na Bíblia. Gosto especialmente do contido no livro dos Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa seu proceder e dela aprende a sabedoria. Embora ela não tenha chefe, nem vigilante, nem príncipe, prepara seu alimento no verão e ajunta no tempo da ceifa a sua comida. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Dormes um pouco, outro pouco cochilas, um pouco cruzas os braços para dormires, e a indigência virá a ti como um andarilho, a miséria como um homem armado. Nem precisa comentar. Outro trecho do livro dos Provérbios, no capítulo 20, versículo 4. Por causa do frio, o preguiçoso não quis lavrar. No verão vai mendigar, e ninguém lhe dará nada. É bem provável que daqui tenha saído a fábula da cigarra e da formiga que o legendário Esopo assim elaborou. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhes pediu o que comer. Mas as formigas lhe disseram: por que tu também não armazenaste tua provisão durante o verão? Não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão eu cantava. As formigas completaram: então agora dança. E caíram na risada. Antigo provérbio inglês ensina que ri melhor quem ri por último. No caso, quem trabalhou, e não o preguiçoso. Vamos agora ao livro do Eclesiástico, dele colhendo os 2 versículos iniciais do capítulo 22. O preguiçoso é como a pedra cheia de lama. Todos assobiarão contra ele, desprezando-o. O preguiçoso é comparável também a um monte de esterco. Quem toca nele sacudirá os pés. Fortes esses 2 versículos. Ainda uma última citação bíblica. É a parábola dos talentos contada por Jesus, que São Mateus recolheu no capítulo 25 do seu Evangelho. O reino dos céus será como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus empregados e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. No acerto das contas, assim disse o senhor ao último: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe esse talento. A esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Servo mau e preguiçoso. A merecida e forte reprimenda é de Jesus, que trabalhava como o pai José aqui na terra e como o pai do céu. Meu pai trabalha sempre, e eu também trabalho, disse Jesus, e São João registrou em seu Evangelho, capítulo 5, versículo 17. Clóvis Bovo, em 365 dias, 365 histórias, conta esta história sobre a preguiça, a mãe de todos os vícios. Alguns missionários estavam chegando a uma cidade a fim de iniciar um movimento renovador das Santas Missões. Junto a um dos portões, as cidades antigas eram cercadas de grandes muralhas com acesso através dos portões, havia um bando de demônios que dormiam e roncavam estendidos ali no chão. Os missionários perguntaram a um deles, que havia acordado com o barulho das sandálias dos missionários: estamos espantados e surpresos com a boneza de vocês. Justamente hoje, quando começam as missões, vocês ficam aí nessa moleza, nessa preguiça. Nós pensávamos que estivessem no meio do povo, trabalhando violentamente contra nós. O demônio explicou entre sonoras gargalhadas: já deixamos alguém trabalhando para nós. É a dona preguiça, é a ociosidade. Quando o povo se entrega a esse tipo de vida, o resto vem sozinho. Vocês não pregam que a preguiça é a mãe de todos os vícios? Os missionários, abanando a cabeça, entraram na cidade cada vez mais convencidos da astúcia diabólica. Vamos a uma pequena fábula. A fábula do homem preguiçoso. Era uma vez um homem que não gostava de trabalhar. Um dia, esse homem chegou à conclusão de que não valia a pena viver se para comer era necessário tanto esforço como trabalhar toda a vida, muitas horas por dia. Sendo assim, decidiu ser enterrado. Ia o enterro passando, com o caixão ainda aberto e o morto ainda vivo, portanto, respirando. E todo o povo triste, a chorar. Nisso passou o homem rico e perguntou: o que é isso? Então lhe explicaram o que era e ele disse: parem o enterro. Pararam o enterro e o homem rico prometeu que ia sustentar o pobre do homem sem que ele precisasse trabalhar. Parem o enterro, que eu dou de comer ao morto durante toda a vida. O homem não precisa ser enterrado, porque eu lhe garanto o pão de cada dia. Nisso, O defunto senta-se calmamente no caixão, deita a cabeça de fora e pergunta ao homem rico: e esse pão que me dá, vem mastigadinho já? Surpreendido, o homem rico responde: ah, não, isso não. Dou-lhe o pão durante toda a vida, mas não o mastigo. Isso não, era o que faltava. Enfadado, o defunto faz um gesto com a mão, volta a deitar-se no caixão e diz: segue o enterro. É como dizia Benjamin Franklin, estadista e físico norte-americano do século XVIII: a preguiça caminha tão devagar que a pobreza depressa a alcança. Nosso homem da fábula era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, tão pobre e tão sem graça e sem vida, que não quis viver a vida recebida, tornando-se um morto-vivo, um peso para os outros, um mau exemplo para todos. Precisamos fugir da preguiça como o diabo foge da cruz, porque a preguiça nos destrói. Claro, se trabalhamos vem o cansaço, e às vezes é cansaço muito forte que tira nossas forças, precisamos descansar, mas isso não é preguiça. Num de seus sermões, Santo Agostinho aconselha: cantando consolai-vos na fadiga, mas não ameis a preguiça. Cantai e caminhai. Isto é, canta, descansa um pouco, mas volta logo para o trabalho. Por que trabalhar? Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 12, São Paulo lhes dá esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, continua ele, temos ouvido falar que entre vós há alguns vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão. Pois é, trabalhar é bom e necessário, a gente se sente útil. Trabalhar ocupa o corpo e a mente e ajuda a não ficar pensando bobagem. Por que trabalhar? Porque, lembra São Jerônimo, é preciso trabalhar em alguma coisa para que o diabo nos encontre sempre ocupados. No dia 14 de fevereiro deste ano de 2024, na audiência geral da manhã de quarta-feira de cinzas, na Sala Paulo VI, no Vaticano, o Papa Francisco prosseguiu o ciclo de catequese sobre os vícios e as virtudes, falando sobre o que estamos refletindo. Ele disse: no catálogo dos vícios, o termo assídia é muitas vezes substituído por outro de uso muito mais comum: a preguiça. Na realidade, a preguiça é mais um efeito do que uma causa. Quando uma pessoa está inativa, indolente, apática, dizemos que é preguiçosa. Mas, como ensina a sabedoria dos antigos padres do deserto, muitas vezes a raiz de tal preguiça é a assídia, que do grego significa literalmente falta de cuidado. Trata-se de uma tentação muito perigosa, com a qual não se deve brincar, continuou o Santo Padre. As suas vítimas são como que esmagadas por um desejo de morte. Sentem aversão por tudo. A sua relação com Deus torna-se tediosa e até os atos mais santos, que no passado lhes aqueciam o coração, agora parecem-lhes totalmente inúteis. A pessoa começa a lamentar a passagem do tempo e a juventude que ficou irremediavelmente para trás. A assídia é definida como o demônio do meio-dia. Apanha-nos no meio-dia, no meio do dia, quando o cansaço está no seu auge, no seu máximo, e as horas que se seguem nos parecem monótonas, impossíveis de viver. Numa descrição célebre, O monge Evágrio, que viveu no Baixo Egito e morreu no ano 399, representa esta tentação do seguinte modo. O olho do preguiçoso está continuamente fixo nas janelas e na sua mente imagina visitantes. Quando lê, o preguiçoso boceja muitas vezes e é facilmente vencido pelo sono, esfrega os olhos e as mãos e, afastando o olhar do livro, lê mais um pouquinho. Por fim, inclinando a cabeça, põe o livro debaixo dela, adormece num sono leve, até que a fome o desperte e o obrigue a atender às suas necessidades. O preguiçoso não realiza a obra de Deus com solicitude. Nos dias de hoje, vislumbramos nessas descrições o mal da depressão. Com efeito, para quem é apanhado pela sídia, a vida perde o significado. Rezar é tedioso. Cada batalha parece insensata. Se alimentamos paixões na nossa juventude, agora elas parecem ilógicas, sonhos que não nos tornaram felizes. Então deixamos-nos levar e a distração, o não pensar, parecem ser a única saída. Gostaríamos de ficar atordoados, ter a mente completamente vazia. É um pouco como morrer antecipadamente, e é horrível. Perante este vício, que nos damos conta que é muito perigoso, os mestres da espiritualidade preveem vários remédios. Gostaria, diz o Papa Francisco, de salientar o que me parece ser o mais importante, que se chamaria a paciência da fé. Se, sob o açoite da assídia, o desejo do homem é estar noutro lugar, fugir da realidade, é preciso ter a coragem de permanecer e de acolher a presença de Deus no meu aqui e agora, na minha situação tal como ela é. O demônio da assídia quer destruir precisamente esta alegria simples do aqui e agora, o termo grato da realidade. Quer fazer-nos acreditar que tudo é vão, inútil, que nada tem sentido, que não vale a pena preocupar-nos com nada e com ninguém. Na vida encontramos pessoas preguiçosas, pessoas de quem dizemos, mas ele é tedioso e não gostamos de estar com ele. Pessoas que têm também uma atitude de aborrecimento que contagia. A assídia, a preguiça é isso. Quantas pessoas, dominadas pela assídia, movidas por uma inquietação sem rosto, abandonaram insensatamente o caminho do bem que tinham empreendido. A assídia é uma batalha decisiva que deve ser vencida, custe o que custar. É uma batalha que não poupou nem sequer os santos, pois em muitos dos seus diários há várias páginas que confidenciam momentos tremendos, momentos de verdadeiras noites da fé, onde tudo parecia obscuro. Esses santos e santas nos ensinam a atravessar a noite com paciência, aceitando a pobreza da fé. Recomendam que, sob a opressão da assídia, nos empenhemos menos, fixemos objetivos mais ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo que suportemos e perseveremos, apoiando-nos em Jesus, que nunca nos abandona na tentação. A fé, atormentada pela prova da assídia, da preguiça, não perde o seu valor. Pelo contrário, é a verdadeira fé, a fé deveras humana, que apesar de tudo, não obstante as trevas que a cegam, continua a acreditar humildemente. É esta fé que permanece no coração como as brasas debaixo das cinzas. Permanecem sempre. E se algum de nós cair neste vício ou na tentação da assídia, da preguiça, procure olhar para dentro de si e conservar as brasas da fé. É assim que se vai em frente, concluiu o Papa Francisco. Não nos cansemos de fazer o bem, porque quem faz o bem trabalha. Quem faz o bem ao outro, nunca sabe quanto bem faz, especialmente a si mesmo. Trabalha e trabalha, canta e canta, descansa e descansa, mas vai em frente porque atrás vem gente. A preguiça não gosta de dar descanso, porque ela é mesmo o ato de repousar antes do cansaço. Dom Rafael Liano Cifuentes, que foi bispo de Nova Friburgo, no Rio, escreve no seu livro A Constância, citando Jaime Balmes, filósofo e teólogo espanhol do século XIX, que quanto mais o preguiçoso se aniquila em sua existência, mais é feliz. A seu modo, naturalmente. E acrescenta: o preguiçoso não quer fazer nada que o canse. Se a menos cansativa das tarefas, quando se repete, acaba por cansar, e o preguiçoso não suporta o peso do cansaço, é óbvio que será incapaz de perseverar em nada de sério e estável. Qualquer projeto que inicie está fadado ao fracasso. Ele mesmo, aliás, já é, prematuramente, um destino frustrado. Recordemos o que dissemos no início do programa do Livro dos Provérbios, capítulo 6. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Dormes um pouco, outro pouco cochilas, um pouco cruzas os braços para dormires, e a indigência virá a ti como um andarilho, a miséria como um homem armado. Cuidemos, cuidemos com a preguiça. No CD Verdades que eu rezo e canto, Teodiceia 2, Padre Zezinho tem uma música dedicada aos 7 pecados capitais. A última estrofe aborda a preguiça. A preguiça faz do homem um vadio e o transforma num sujeito sem valor. Sai da cama, vai para a rede. Sai da rede, vai dormir. A preguiça faz o homem regredir, ensina Padre Zezinho. Ouçamos e meditemos.
Bem no começo dos tempos, só havia o infinito, infinito que estava em Deus, infinito que era Deus, infinito que era o Verbo que existia e que residia no próprio Deus. Infinito que era o Verbo que existia e que residia no próprio Deus. Neste infinito habitava o princípio de toda a vida. Infinito que é nossa luz, infinito que é luz de Deus. Esta luz viu a humana treva, se fez presente, suavemente se acendeu. Esta luz viu a humana treva, se fez presente, suavemente se acendeu. E foi ele quem criou tudo que existe, e sem ele ser algum podia ser. Este Verbo, luz de Deus, que a tudo assiste, entre nós um certo dia vem viver. Houve um profeta famoso que por Deus foi preparado para dar testemunho da luz, para dar testemunho da luz, para dizer que ela já chegara e que já brilhava entre nós, estava o profeta Jesus. Para dizer que ela já chegara e que já brilhava entre nós, estava o profeta Jesus. Eis que Jesus aparece lá no chão da Galileia, anunciando a restauração, proclamando a libertação. Sua luz fustigou as trevas que o rejeitaram e crucificaram, dizendo não. Sua luz fustigou as trevas que o rejeitaram e crucificaram, dizendo não. Mas houve um grupo de gente que aceitou sua palavra e com ela se comprometeu, e com ela se comprometeu. Essa gente parece nada, mas na verdade é predestinada a viver em Deus. Essa gente parece nada, mas na verdade é predestinada a viver em Deus. E foi Ele quem criou tudo que existe, e sem Ele ser algum ser. E este verbo, luz de Deus, que a tudo assiste, entre nós um certo dia vem viver. Lá, lá, iá, lá, 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 iá, lá, 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 iá, lá, 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 iá.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.